Você está ouvindo Podcast. Podcast.
Na paz! Está começando mais um podcast e hoje é um podcast que eu esperei 76 episódios e muito mais outros, porque a gente tem mais de 100 episódios que não estão numerados, anos por esse episódio, e finalmente eu vou falar de Tokusatsu, porra! Hoje tem uma galera pesada aqui pra gente falar de Tokusatsu. E eu vou começar... Vou começar pelo André, que já é de casa praticamente. Fala aí, André. Beleza?
Salve, salve, Fabião e a galera do podcast. Tamo na área.
E agora eu vou chamar também a Úrsula. Fala aí, Úrsula. Beleza?
Beleza. Tamo na área.
Também temos aqui o Diego. Fala aí, Diego.
Fala aí, Fábio. Fala, galera. Beleza?
E agora vou chamar os convidados novatos aqui no nosso podcast e novatos na Podosfera também. Vou chamar primeiramente a Narumi. Fala aí, Narumi.
E aí, pessoal, boa noite.
E finalizando aqui a chamada dessa galera toda, vou chamar Alex. Fala aí, Alex. Tranquilo?
Fala aí, galera. Beleza? Um grande abraço para todo mundo.
E em ritmo de festa, vamos começar essa bagaça. Primeiramente, como é de praxe, vou falar aqui das redes sociais do podcast, se você quiser encontrar a gente nas redes sociais. Você chegou aqui por um acaso, tá ouvindo pelo Spotify, ou chegou por um acaso de outras páginas aí do Facebook, é só...
Tá, porra. Caraca,
a polícia, mano. Mas enfim, se você chegou aqui por outros meios que não sejam os meios legais, procura a gente aí, podcast, em todas as redes sociais. Úrsula, você ainda tá gravando o podcast? Você tem jabá pra fazer?
Ah, então, eu não tenho gravado, mas tem uma produção grande lá no LeituraCast, que na verdade a gente tá falando de novos autores, então caso vocês queiram conhecer, tem o Autores para Autores e tem um também que vocês conhecerem, livros novos da literatura brasileira. Temos também, para ajudar a galera, a gente tá com um cupom de desconto para audiobooks na outbook.com, e aí é só você digitar o nosso cupom, que é Outverso. E aí, se você tiver dúvida, só entra também lá no nosso Instagram, que tem o linkzinho bonitinho, é @leitura, que é isso.
Super indicado, novos autores, é um projeto muito maneiro de vocês, do Marcão lá. Saudade do Marcão, hein, Marcão, se você estiver ouvindo isso aqui, cara. Diego, você nunca participou do podcast, né, primeira vez, né?
Podcast? Eu acho que não, cara.
Acho que não, então fica aí, fala seu jabá aí, meu querido.
Primeiro agradecer o convite, né, cara, prazer participar aí, principalmente falar de Tokusatsu aí, que é algo que não tenho oportunidade de falar. É algo que eu gosto muito também. Quem quiser me escutar por aí, cara, tô lá no podcast Elementar, sai toda semana aí filmes e séries. Provavelmente quando sair esse podcast tem uma participação do Fábio lá falando sobre The Boys. Então isso, escutem aí lá. Já é o segundo podcast que ele participa lá. Ele participou também da terceira temporada de Demolidor.
Isso aí, cara. Excelente.
Então, quem quiser escutar aí, é só procurar nos agregadores aí pro podcast Elementar que vai achar facinho. E eu tenho também um outro projeto que eu participo, que é o Cappuccino Cast. Também sair toda semana sobre vários assuntos. Só procurar aí no bookstimebrasil.com e ouvir lá também, que eu agradeço.
É isso aí, cara. Excelente podcast. E agora, pra finalizar a lista, o cara que já é de casa, é careca que nem eu, é bonito que nem eu. André, faz o jabá da Tropa DC aí, cara.
Boa, cara, obrigado pelos elogios, né, meu? É um prazer estar aqui novamente no podcast. Meu, Tropa DC é praticamente spin-off daqui, né? Tropa DC é @TropaDC, você encontra aí a gente na parte das mídias sociais por aí afora. Tem o nosso blog, né, o TropaDC.com.br, é muito bom para se você quiser se inteirar aí nas notícias da cultura nerd, é isso mesmo? Cultura nerd. E a Tropa também agora tá no YouTube também, né? Procura lá também, Tropa DC, isso é fácil, só digitar Tropa DC que você já vai encontrar a gente lá, os malucos falando de uma porrada de coisa. tá saindo muito drops, muita live aí, toda semana já estamos fazendo a live. E eu tenho um projetinho aí, brincando no Instagram, que é o Deco Comics. Eu faço alguns reviews aí de quadrinhos, então, pra galera que quiser ter mais um conteúdo aí.
Meus convidados podcastais devidamente apresentados e jabados. E agora eu vou falar um pouquinho do Colabora Aí, quem quiser conhecer uma plataforma de financiamento coletivo, acessa lá colabora.ai, dê uma mãozinha para algum projeto. Se você tiver algum projeto do seu interesse de cadastrar lá, cadastra. Se você tem uma ONG ou algum projeto social, cadastra lá e vem falar com a gente, que a gente tem uma coisa muito legal para você. Então, colabora.ai. Agora a gente pode trazer ao centro da mesa aqui os nossos convidados que fizeram com que a gente fizesse essa maravilhosa pauta de hoje. Eu vou chamar o Alex e a Narumi para eles falarem um pouquinho do Alma Tokusatsu, o que é o evento, e dar algumas informações iniciais para a galera.
O Alma Tokusatsu surgiu com o objetivo de quebrar barreiras, de unir todos os povos, porque a gente sabe muito bem que existem várias eras de Tokusatsu, e essas eras acabam criando uma certa rivalidade, panelinha e grupinhos. E como a gente gosta e ama Tokusatsu e aprendeu muita coisa maravilhosa com os nossos heróis, o nosso objetivo com esse evento é unir esses povos para que a gente possa gerar um mercado Tokusatsu no Brasil, para que o Japão possa fazer uma fusão com a gente. É mais ou menos isso, né, Narumi?
Exatamente, porque eu estive no Japão, né, por um tempinho aí, vi que o mercado de Tokusatsu é uma outra coisa, né? E aqui no Brasil, até a gente pode falar que o mercado no Brasil não existe, né? Porque tá muito espalhado, segregado, dividido, tudo, né? Então, falar, por que não criar o mercado, né? Juntar todo mundo, aí dá para criar uma coisa só nossa mesmo, porque normalmente são agregados em outros meios e tal, né?
Geralmente você entra num evento, o evento é de anime, fala só um tequinho de Tokusatsu, depois um pouquinho de herói, um pouquinho de HQ, e você não vê o centro Tokusatsu se reunido, né? Um grupo. E na verdade o nosso objetivo é transformar o Alma, um point, né? Um encontro gigantesco de fãs que amem isso e que mostre pro mundo que a gente existe. Porque a maioria tá nas sombras, né? Por que a gente usou o nome Alma Tokusatsu? Porque quando você se dedica a alguma coisa de corpo e alma e espírito, quando você gosta demais, você até chora, né? Quando você ouve uma trilha, quando você vê uma armadura, quando você vê, sabe, um pôster ou uma imagem diferente de um herói que você era fã ou que você é fã de muito tempo, você gosta de trazer isso pra frente. Então a gente quer lidar muito com a essência. Não modismo, mas a essência do fã de verdade.
Tira uma dúvida minha que desde a primeira vez que eu ouvi falar do Alma Tokusatsu, que foi através do Ricardo Cruz, né? Vocês fizeram uma pesquisa, né? E é o pessoal que respondeu participou de um grupo, né? E aí eu conheci lá e tal, tive a felicidade de conhecer vocês depois e tal. Essa é a primeira edição.
O nosso objetivo é que, na verdade, vire, como eu te falei, a partir do momento que ele virou um point. Desse primeiro, que é totalmente os consequentes, trazerem atores inéditos, trazerem músicos inéditos, bandas inéditas, até repetir algumas pessoas, mas o que a gente quer fazer é essa ligação, né? Essa fusão, para que haja com tranquilidade. Porque a Narumi pode falar muito bem disso para vocês, porque ela teve frente a frente com os atores, os artistas no Japão, e o grande problema do Brasil, algumas pessoas que tentam entrar em contato, prometem e não cumprem determinada parte. E isso faz com que o ator ou o empresário se desgoste, né? Sim. E pense assim, ah, será que eu vou pro Brasil? Será que tem mercado? Então quando a gente mostrar que existe o mercado, porque eles já sabem disso, eles já sabem do nosso trabalho, e eles estão de olho, eles estão esperando funcionar, dar certo, eles vão abraçar com tudo, cara. Na hora que eles abraçarem, é só felicidade pra gente.
Sim, com certeza. E é legal, e isso é verdade também, porque esses dias a Tsuburaya abriu o mercado global, né, cara? Então eles estão expandindo o Ultraman pra todo lado, né, cara? Tem Ultraman pra tudo praticamente. Quase todos os streamings têm alguma coisa de Ultraman, né?
Então, é verdade. Verdade mesmo. Porque Tokusatsu no Japão, mesmo que tenha um mercado muito maior que o Brasil, lá também tá ficando algo muito pra criança. É, como existe por muito tempo, eles não dão muita atenção, né? Então, eles estão perdendo um pouquinho, tá com dificuldade financeira, eu olhando de longe. Então, e eles vieram, né, para o Brasil, vão para outros países também, e eles viram que o mercado exterior está muito mais forte, é muito mais caloroso, mais quente do que o Japão em si, né? Então, eles estão querendo expandir essa área e o Brasil é um deles. Só que muitas pessoas que não sabem falar português ou japonês, se sabe, não sabe lidar com as pessoas, né, que têm pensamento, cultura totalmente diferente. Então, tem realmente dificuldade, sempre acontece mal entendimento, conflitos. E também o Brasil tem uma imagem que é muito perigoso para o japonês, né? E realmente é, né? Para quem não está acostumado com a violência. Então, eles sentem uma barreira muito forte, porém, tem interesse muito forte também ao mesmo tempo. Só que como o mercado em si já não existe, né? E não existe um evento específico para isso, eles não têm dados, né? Informações sobre os fãs. Então, eu falei, vamos criar uma fonte. Então, já que eu sou de lá, eu falo as duas línguas, e eu conheço a cultura dos dois lados e sempre trabalhei com os dois lados junto, eu falei, por que não? Eu gosto de tokusatsu também.
É que eu sou budista e o budismo que eu sigo, ele é japonês, né? Então eu tenho bastante contato com a cultura, eu tenho bastante contato com os japoneses, né? Eu não sou japonês, eu sou brasileiro, mas eu sei bem assim como é que alguma parte do povo, pelo menos a parte do povo que pratica o mesmo budismo que eu pratico, tem do Brasil, assim, pelo menos dos brasileiros que são praticantes também, né? Então, eles veem a gente como uma referência em várias coisas, né? Dentro da minha organização, o Brasil, ele é um expoente muito grande além do Japão, né? E aí, cara, ver essa parada que a Narumi falou, a possibilidade de trazer o mercado pra cá, porra, eu consigo enxergar essa visão que eu tenho de um praticante budista, né? De lá, japonês, com um praticante budista aqui do Brasil, ter essa mesma relação, assim, de mercado, né? Tipo, passar uma confiança, passar um valor que, porra, o brasileiro tem valor pra caramba, né, cara? Apesar de das pessoas insistirem em destruir a nossa reputação, mas a gente tá sempre aí tentando construí-la de novo. Então, porra, cara, eu espero muito de coração que dê certo essa parceria.
Eu acredito que já deu pelo seguinte, porque a gente tá lidando com alma. O nosso principal objetivo, quando a gente fala em quebrar a barreira, a gente já fala que já é mais nítido, né, a visão. Porque o japonês, ele é muito certinho, ele é muito sério. Se tiver algum tipo de conflito, ele já desiste. Então, a partir do momento que você acaba com as barreiras de... Ah, eu sou fã da nova era, o antigo pra mim não presta. Ah, eu só gosto da manchete, não gosto do novo nem do antigo, gosto só da manchete. Então, quando a gente quebrar isso daí e der o significado que é o objetivo do Alma, aí a coisa muda. Porque aí a gente vai começar a apresentar números de pessoas que realmente gostam, que realmente deixaram as barreiras de lado, os preconceitos de lado, se uniram pra fazer um encontrão maravilhoso, onde... As atrações, eu já falei isso uma vez e falo de novo, as atrações vai ser o de menos, porque você vai falar de tokusatsu com um cara que curte, não pra sua mãe, não pra sua namorada, não pro seu amigo que vai olhar e falar assim, tá bom, chega. Você vai falar pra alguém que curte, isso é diferente, né?
Esse evento do Alma Tokusatsu já tem local, horário, data, tem algumas atrações que vocês poderiam falar pro pessoal, talvez para o pessoal entender mais ou menos, sei lá, o pessoal que não curte muito Tokusatsu, mas está ouvindo a gente e quer saber mais um pouquinho?
O evento vai acontecer no dia 26 e 27 de outubro, aqui na Liberdade, um lugar que chama Associação Aite do Brasil. Começa das 11 às 19, vai ser sábado e domingo, né? E desde quando abriu a porta até fechar, o palco funcionando sem parar.
Exatamente, com bandas, com concurso cosplay, desfile cosplay, homenagem, vai ter espaço para desenhistas, vai ter um pouco de tudo. Porque, na verdade, a gente vai fazer o seguinte, vai ter palestras também do significado do tokusatsu desde o zero até o número 40 e tantos. A gente vai falar, o primeiro dia vai ser especial, Kyodai Hero e Metal Hero, o segundo dia vai ser Super Sentai e Kamen Rider. Então, a gente vai ser bem específico, para o negócio fluir mesmo.
Tem mais duas perguntinhas antes da gente entrar na pauta aqui, para a gente englobar todo mundo que está aqui na nossa chamada. A primeira, vocês pensaram em chamar alguma atração internacional ou ainda não?
O primeiro plano é formar o evento, né, para acabar com todas as barreiras. Lógico que no início começou a surgir muitas oportunidades de a gente trazer muita gente bacana. E muitos se interessaram de vir e gostaram do evento. Inclusive já conhece a gente pessoalmente, né, Naruto? Então exatamente. O pessoal já conhece a gente.
Sim.
Os atores e tudo mais. Só que tem aquele porém, você tá fazendo o primeiro. Ou você faz o primeiro para não fazer mais nenhum, ou você faz o primeiro para consolidar e o patrocínio e o apoio te ajudar e os fãs se unirem e a gente poder trazer gente grande no futuro. E...
Sim, primeiro a gente tem que comprovar, né, entre aspas, que a gente existe.
Então, eu frequentei, sei lá, eventos de anime, né, muito desde o comecinho, sabe? E eu tenho a impressão de que o Tokusatsu era muito, muito, muito forte no começo. Eu lembro que eu ia com meu pai nos eventos e aí ele procurava uma sala que estava passando algum Tokusatsu e ficava. E aí acabava o vídeo, que era VHS da época, e ele, não, pode ir passear, ver seus cosplays, que eu vou ficar aqui assistindo. E meu pai gosta muito, tipo, a maioria dos DVDs que a gente tem de Tokusatsu em casa foi ele que comprou, porque ele assistia, ele achava o máximo. E aí eu tenho a impressão de que conforme os anos foram passando dentro dos animes, tinha, tipo, muitas salas que tinham Tokusatsu, muita gente fã, tinha muitos cosplays, muita gente fazia cosplay de Tokusatsu, e aí com o passar dos anos foi enfraquecendo. Não que os fãs pararam de existir. Meus alunos, hoje em dia, poucos deles assistiram, os jovens, né? E quem tem a memória de assistir Tokusatsu ou procura para assistir os novos é a galera que tem 30 anos, 35, os mais novos realmente não veem. Eles veem isso, não vou dizer com preconceito, mas eles veem como um negócio muito mal feito. Então, que tem uma falta de divulgação, ou sei lá, do Tokusatsu com essa galera nova. Eles gostam de anime, eles gostam do universo, eles gostam da cultura. Eles, eu conheço Ultraman, mas eles estão cagando pro Ultraman, sabe?
O que que aconteceu? Havia só uma emissora que passava Tokusatsu, que era a Manchete, certo? Os fãs começaram a curtir porque assistiam a Manchete. A Manchete também lançou o quê? Cavaleiros do Zodíaco. E aí, o que aconteceu? Os fãs de Tokusatsu migraram para o anime. Alguns fãs de Tokusatsu ficaram carentes. Então entraram na onde? Na Rede Globo para os Power Rangers. O Tokusatsu começou a migrar de canal para canal. Entendeu? Tanto que você pega Ryu Kendo em outro canal. Então o que aconteceu? Na verdade, o fã, ele foi migrando. Alguns foram migrando e aquele polo que era concentrado passava mais ou menos, se eu não me engano, umas 4, 5 séries no mesmo canal e na sequência. Então, acabou. Então é mais o lado midiático que foi se apagando, foi se extinguindo. Porque eu trabalho com emissora de TV e é assim, se não tá dando ibope, o cara tira. E quando tira, até você achar para que canal que vai, é complicado. E nessa época, a internet ainda não tinha a velocidade que temos hoje.
Com o período que eu falei, que tinha ainda nos eventos, mas os fãs meio que desistiam. Eu tenho a sensação que a gente foi desistindo, sabe?
A década de, década de 80, 90, eu não tava no Brasil, então sou meio suspeito de falar. Mas pelo que eu tô vendo assim nos últimos anos, né? O Tokusatsu, como foi falado no início, sempre foi agregado em outros mercados, né? Como anime principalmente. E não é necessariamente que você gosta de Tokusatsu que gosta de anime. E como tem aumentado bastante os jovens, né, que gostam de anime, que frequentam bastante, esses eventos de anime têm caído bastante a faixa etária, a média da idade das pessoas. Então tem muitas pessoas que não querem se misturar com jovens, né, porque tem outro ritmo. É tudo diferente a convivência, não dá para misturar as duas coisas ao mesmo tempo. E também, além disso, as informações sobre Tokusatsu, os eventos de Tokusatsu, por ser tá junto com o anime, e muitos fãs não acessam o anime, as informações estão sendo divulgadas através do anime e não chega para muitas pessoas também. E tem essa porém também que meio que eu vejo que ajudou a espalhar os fãs, atrapalhar para juntar as pessoas, né? E além disso, tem questão de ingresso também. Por exemplo, eu que não sou muito fã de anime, por exemplo, eu não pagaria um valor alto para acessar algo que eu gosto, que fica no canto de um evento que é misturado com muitos jovens, por exemplo. Então, sabe, eu não iria. Então, eu pegaria automaticamente uma distância com esses tipos de eventos.
Porque é como se você fosse fazer um cartaz de um evento. A gente passou por isso. Você vai fazer um cartaz de evento, aí você vai lá colocar o quê? Você vai colocar um Jaspion, um Kamen Rider e um Jiraiya. Vai ter um fã que falou assim, ó, falta um outro Kamen Rider. ó, falta o Sentais. Ah, falta não sei o quê. Então, pra agradar todo mundo, esses eventos que são mesclados, eles não conseguem. Não conseguem, porque o mundo, o universo do Tokusatsu é muito grande. Então, teria que ser um evento específico pra isso, pra que a gente possa levantar o público que tá desaparecido, que tá realmente escondido. Porque tem gente que não tem coragem de falar que gosta de tal era, ou então tem medo de falar, que, ou errar, né? Tem medo, tem gente que tem medo de errar, cara.
É, não dá pra a gente criticar a pessoa e acabar afastando, né? Então tem que Exatamente. Encontrar uma forma de agregar e ensinar pra pessoa. Mas assim, uma coisa que aí a gente já pode entrar na pauta, que eu percebo é falta de estímulo, né? Tanto da TV, eu sei que tem produção pra caralho por aí, mas enfim, tem espaço pra Tokusatsu aqui, né? Aí eu acho que faltou o estímulo, tipo, eles deixaram o anime dominar. E aí dominou e já era. Não tem jeito mais. Não tem mais.
Na verdade, Fábio, é que tipo assim, tem duas empresas por trás, né? A primeira é a empresa de dublagem, que precisa ser contratada para fazer isso. E a segunda é a emissora. A emissora, se ela tiver interesse, ela contrata a empresa de dublagem. A empresa de dublagem faz a dublagem do pacote, seja a primeira temporada, ou os 20 primeiros episódios, não sei, e lança. O que aconteceu foi isso, o mercado começou, a própria mídia, não, as empresas de dublagem, você chega nas empresas de dublagem hoje, elas querem trampo, elas querem dublar, elas querem transformar o produto internacional em nacional, elas querem isso, isso tá na cara, é visível. O problema é que o cliente, a exigência do cliente às vezes não é o que tá, às vezes é o que tá na moda lá fora, o que a Comic Con tá fazendo. Porque aí, por exemplo, a emissora olha e fala assim, ó, existe um núcleo de pessoas, vale a pena trazer um produto para ele. Eu conversei no AF com o Sr. Nelson e a gente estava conversando sobre isso. A maioria das empresas internacionais compraram, né, o caso do Kamen Rider e o caso do Power Ranger, compraram os direitos, então tem muita coisa que não pode vir para cá. Só pode vir para cá com a autorização deles. Então tem muita coisa que a gente fica amarrado, mas tem novidades que estão preparadas para vir para cá. Isso eu soube de fontes ocultas. Existem produções que estão para vir para cá. E isso é bacana. Então, por isso o objetivo do evento. Levantar o maior número de pessoas para mostrar pro povo assim, ó, existe, ninguém tá na sombra, todo mundo gosta, todo mundo fã, todo mundo é amigo. E aí? Vamos produzir? Aí os caras vão produzir e a gente vai ser feliz.
Deu para os ouvintes perceberem, né, que a gente gosta e a gente meio que conhece um pouco de Tokusatsu desde as nossas infâncias, né? Gente, porque nem todo mundo, aliás, ninguém aqui é criança, todo mundo já é velho. E, cara, vou começar a movimentar todo mundo no grupo. André, qual foi a primeira produção que você assistiu de Tokusatsu, cara? Fala aí pra gente que aí a gente vai rodando essa mesa aí.
Ô Fabião, fale por você, que você falou que aqui ninguém mais é criança. Eu sou criança, velho, desculpa.
Ele tá na idade do velho de voltar a ser criança, né?
Não, eu tô criança. Não, eu não vou chegar lá, mas aí eu vou ter que usar fralda, né, brother? Aí vai ser foda. Cara, é assim, ó, a minha primeira experiência, assim, fica, eu acho que é do coração, vamos falar do coração mesmo, assim, tipo, que eu falei assim, meu Deus, que é isso? Eu quero isso, poderia ficar na frente da televisão o resto do dia? É Jaspion, né? Mas eu acredito que foi, assim, o meu primeiro contato foi o Ultraman, né, meu? Ele foi na frente, mas quem me trouxe, assim, pro mundo, pra esse mundo maravilhoso do Tokusatsu, foi o Jaspion. O Jaspion foi, assim, aquele negócio que é tipo novela, tá ligado? Uhum. Tá dando a hora do meu Jaspion, então eu sentava e eu lembro, como falar de Jaspion pra mim é como voltar na minha infância de pequenininho. Eu lembro até a cor do sofá, era um sofá verde, tá ligado? Eu morava num apartamento, era um sofá verde, eu sentava, cruzava as minhas perninhas assim, botava os dois cotovelos na coxa, mais ou menos, tá ligado? E passava o episódio, e quando eu tirava os meus cotovelos assim das perninhas, tá ligado? Ficava a marca, minha mãe falava que eu não piscava, tipo, eu entrava na parada do mundo. Então foi o Jaspion, assim. E que saudade, hein, velho? Que saudade daquela época.
Pequeno André, careca.
Já era careca.
Da hora, cara, da hora. E você, Dia, qual foi a sua primeira experiência, cara, com Tokusatsu?
Inclusive, cara, foi também com o Jaspion. Inclusive, eu quase morri por causa do Jaspion, cara.
Fala aí, o que aconteceu?
Quando era pequeno, né, cara, eu tinha acabado de tomar banho, né, e ele queria ligar a TV pra ver o Jaspion, né. Só que lá em casa tinha o costume de tirar da tomada, né. Eu devia ter o quê, uns 5 anos, 5, 6 anos por aí. Eu tava nu, molhado, fui ligar a TV, né, botar na tomada, né. Então eu tomei o maior choque da minha vida, cara. Eu tenho a marca, inclusive, da tomada grudou na minha mão. Eu tenho a marca na minha mão até hoje, inclusive.
Nossa, maluco. Uhum. Você quase se transformou.
É quase verdade. Me transformei. E foi até engraçado, que assim, eu tava no quarto, né, minha avó e minha tia tava na cozinha. Eu não gritei, né, não chorei, não gritei, né. Aí minha tia foi ver, né, o que que tava acontecendo, né.
Ela tomou o choque também.
É, então, ela foi me tirar, coitada, né? Desesperada, né? Em vez de racionalizar, não, vou desligar a energia de geral, né? Não, ela foi tentar me tirar, tomou o choque, me deu umas vassouradas, inclusive. Foi complicado, cara, quase morri. Pra assistir Jasper, cara, olha aí.
Ela tinha que ter te dado um Rider Kick pra sair voando do bagulho, né, cara?
É, pois é, cara, foi... Foi complicado, cara. Eu tenho alguns traumas com alguns Tokusatsu, cara. A gente vai chegar aí, mas... Mas o primeiro, assim, cara, minha lembrança, assim... Eu tenho... mais forte do que o Jaspion, cara, pra mim, assim, foi o National Kid, cara. Que foi o... Eu não... Obviamente, não vi, não peguei na época, né? O André deve ter visto na TV, né? Na época, né?
Porra, que sacanagem mesmo, irmão.
Mas é... Porque meus pais gostavam muito, cara. Então, eles alugavam pra gente assistir. Assim, a minha memória mais forte inicial, assim, é com National Kid vendo em VHS, cara.
Cara, eu também lembro de National Kid, mas assim, são flashes que eu não me lembro do que, não me lembro aonde, não me lembro como, mas eu lembro do National Kid também. A minha primeira também lembrança, assim, bem vaga é. Mas o que me pegou de jeito mesmo foi o Giban, velho. Porra, quando o Giban começou, foi caralho, que foda, mano. Tanto que quando ele se fode lá, que ele arranca o braço dele, numa cena muito bonita, por sinal, né? Ele... eu chorei pra caralho. Puta, foi foda, mano. E eu me lembro dessa parada até hoje, cara. Mas é um sentimento bem, bem gostoso, assim. Inclusive, o que o André falou é uma verdade bem, bem, bem verdadeira, assim. E você, Úrsula?
Então, eu via todos, né? Passava um atrás do outro. Mas eu sempre fui... Eu, até quando passou o Toy Story 3, eu chorei. Porque eu tinha o bonequinho do Jiraiya. Eu tenho fotos de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Eu tô nas fotos de família, de festa. E eu tô com o maldito Jiraiya na mão. E aí... ele sumiu numa mudança. E aí, toda vez que eu assisto o filme do Toy Story 3, eu choro. Falei, pô, o Jiraiya tá perdido, pegando fogo em algum lugar, falando que eu sou uma criança ruim, que perdi ele, não sei o quê.
Você me lembrou de uma parada. Você me lembrou de uma parada muito triste, cara. Eu moro em São Paulo, né? Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca. E eu fui visitar minha mãe, deve ter uns 5 anos. Não, deve ter um pouco mais. E aí eu cheguei, o meu sobrinho, ele tava tomando banho de piscina, aquelas piscininhas de criança, e dentro da piscina, afogado, coitado, tava o meu Black Kamen Rider, cara. Eu fiquei... Nossa, mano. Oh. Sabe o Julius? Lá no Pulp Fiction? Não, tá. No Julius do Pulp Fiction. Lá.
Ah, tá, tá.
Cara, eu fiz aquilo com o moleque, velho. Eu falei, velho... Você sabe o que é isso, cara? Por que que você fez isso, cara? Ah, não, foi a minha avó que me deu. Filha da puta, né, cara? Porra.
Você não gritou, ele não sabe nadar, ele não sabe nadar!
Tinha que ter falado isso.
É que pariu, velho. Desculpa
não,
aí, gente.
É, tipo, é uma coisa de... Eu te entendo. E aí eu não tenho mais esse Jiraiya, aí toda vez que eu olho pra minha mãe assim, eu lembro da minha infância, vocês perderam meu Jiraiya numa mudança. Eu culpo eles até o fim, que o Jiraiya sumiu. E aí, assim, pra mim é o Jiraiya. Eu Eu fui assistir o Naruto, né, anos passados. E aí eu tenho os DVDs do Jiraiya e falo, mano, isso sim é ninja. Isso sim é um ninja, velho. Não sei como.
Isso sim é um ninja que se veste de vermelho pra todo mundo ver. Todo mundo
vê, né, cara? E ninja que tem robô gigante, né?
Exato. É verdade. Mas
o robô gigante só aparece no finzinho, gente. Ali, aqueles últimos episódios, você fica, nossa, ele tem um robô gigante quando aparece. Nossa, ele tem um.
Mas o mais genial do Jiraiya, eu acho, da série, né, é que é uma guerra mundial de ninja, né? E aí eles imaginam como seria cada ninja de cada localidade, né? É muito absurdo, legal isso, né, cara? Mas... assim, é absurdo, mas é foda, porque, cara, é uma visão, tipo, imagine que todo mundo foi... existem ninjas, sei lá, que anda de cavalo e tem um balde na cabeça. É da hora.
Tem um que tem um foguete, é tipo a ponta de um foguete na cabeça. Bizarríssimo. Eu não sei como que o cara enxerga quando ele tá gravando, mas é incrível.
O que eu achava maravilhoso do Jiraiya é na abertura, né? Que ele fala que luta pela vida e explode um carro, assim.
Mano, vamos falar mal de Jiraiya, porque Jiraiya é foda demais, velho.
Jiraiya é foda, cara.
Jiraiya é foda demais, mano. Caramba. Ah, deixa eu só falar uma coisa aqui, Fabião. É uma coisa que a gente poderia aproveitar, que a gente tava falando aqui dos bonequinhos, né? O Ursa falou do Jiraiya dela, você do seu Black Kamen Rider, mas uma coisa que é bom de sermos adultos é que nós podemos recomprar os nossos bonequinhos.
Quando eu tô assistindo Kamen Rider, que eu tô assistindo o Build agora, cara, eu olho e falo, puta, mano, esses bonequinhos do Build são muito loucos, velho. Porra, queria ter um de cada, mano. Só que... Alex, e você, cara? Qual foi o seu primeiro contato com o Tokusatsu?
Bom, meu primeiro foi Spectre Man, Dominantes.
Olha aí.
Foi top de linha pra mim. Eu até desenhava, sou desenhista, mas quando eu era pequeno, eu arriscava desenhar, eu desenhava o Spectre Man e tudo mais. Depois eu vim conhecer o Ultraman, puta que pariu, aí eu pirei. Aí eu comecei a ver, aí foi depois que eu comecei a entender que havia, além de um, tinha cinco. Aí surgiu Changeman e Flashman, aí foi subindo. E aí eu cheguei num ponto de virar muito fã mesmo de um personagem que muita gente, aliás, pouca gente fala, que é o Lion Man. Eu amo, 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 amo. Lógico que eu gosto de muita coisa da atualidade, gosto de muita coisa também que tá sendo lançada aí, né? Gosto de Akiba Ranger, gosto de Ninja, gosto de muita coisa. Mas o que mexeu comigo foi Spectre Man e Lion Man.
Legal, cara. Lion Man tem uma das melhores músicas de Tokusatsu, cara. Porra, a música do Lion Man. Cara, o Ricardo Cruz cantando a música do Lion Man, mano, é um bagulho que se arrepia inteiro, velho. Porra, é muito foda, mano. Muito foda.
Pô, me lembra um negócio de Lion Man. O Lion Man era um... ele era um samurai leão que andava a cavalo e tinha um jetpack, era isso?
Isso. Sensacional. Sensacional.
Lion Man é sensacional, meu. Caraca.
Sensacional. Porque ele competia na época, cara, com vários brinquedos ou coisas idiotas, tipo assim, que hoje a gente vê que é idiota, tipo, vamos colocar lá, Teletubbies. Nós ralava, pô. Nós tinha Lion Man, caramba.
Enquanto... É verdade.
É verdade. Pô, mano, enquanto o povo tava lá na Globo assistindo Tinky Wink, nós tava lá na Manchete curtindo o cara lá, o Romaru, viu?
É verdade, cara, é verdade. E você, Narumi? Você que eu tô curioso, você teve contato com o Tokusatsu primeiro no Japão ou no Brasil?
Então, eu nasci lá, né? Cresci lá. Eu vim pra cá com 12 anos, né? Então, o primeiro contato é realmente lá. Minha infância foi, assim, muitos desenhos, muitos tokusatsu, sem saber que era tokusatsu, né? Eu lembro que assistia bastante Kakuranger, na minha geração era Kakuranger. Não tinha internet, então aquela que passava na TV era nosso herói, sabe? Tanto que os heróis japoneses eram tão fortes pra mim que, como que fala? Spider-Man e Batman, essas coisas tudo, eu conheci só depois que vim pra cá. Então, o herói pra mim sempre foi Ultraman, Kakuranger, Super Sentai, essas coisas, né? E eu lembro que tinha um TV a cabo em casa e passava só Tokusatsu. Pensando bem agora, o que assistia bastante era Tokusatsu, que nem lembro o nome, não sei o que exatamente assistia. Pode ser que tinha Rayon Man, eu lembro que tinha Inazuma, que eu conheci o nome depois que virei adulto, né, inclusive aqui no Brasil. Então, relacionamento assim, que eu tenho com Tokusatsu é muito típico japonês, sabe? Assisti quando era criança, entrou na escola, afasta, porque é coisa de criança, você agora, entre aspas, adulto, então sai dessa. Né? E no meu caso acontece a mesma coisa, sendo que eu tinha algumas blusas de Ultraman, eu tirava foto, aquele soltando o Special, sabe? Era fanático, assim.
Primeiro contato bem diferente da gente, né? Isso.
É, exatamente, porque tanto que depois que cheguei no Brasil, eu nem falava português na época, né? Aí todo mundo olha pra minha cara, apontava, Jaspion, Jiraiya, sabe? E eu olhava, pensando, que porra você tá falando, velho?
Caralho, que bizarro, velho.
É, não, cara, tem que pariu.
E como eu não tinha nem conhecimento pra perguntar o que você tá falando, eu ficava com aquele cara assim, tipo, sabe? Só que meu apelido, assim, sempre foi os nomes tradicionais, né, aqui no Brasil. Porém, no Japão eram coisas tão antigas que nunca tinha ouvido falar.
Imagino, porque a gente pegou aqui com um delay bem grande, né, cara? Uma diferença de épocas, assim. Eu não sei, assim, eu não sou especialista. A galera que eu acompanho em YouTube, em podcast, né, que tem um conhecimento bem grande de Tokusatsu, a gente percebe que a gente pegou as coisas aqui com um atraso bem, bem grande, né?
Não só atraso, e foi um recorte muito pequeno, né, que a gente teve, né, que a gente consumiu,
sim,
né?
Sim, com certeza,
A gente consumiu coisa ali do quê? Década de 80, né, basicamente, né? Uhum. Final de 70, 80, né? Porque uhum. Depois de 90, que a gente consumiu aqui no Brasil foi Power Ranger, né?
Sim.
Em diante, né? Então...
Que era também esse recorte, o mesmo recorte, né?
A gente acho que com quase tudo, tipo, Túnel do Tempo... Terra de Gigantes a gente viu quase com 20 anos de delay.
Vamos falar de Chaves.
Quase
é a mesma coisa.
Pô, não só Chaves, né, cara? Eu não sei os demais, mas o André e eu, a gente é leitor de quadrinho desde criança. Mano, quantos anos de delay tinha, velho? Na época, acho que lia coisa dos anos 60, 70, né, velho?
Quando...
Absurdo
muita coisa.
Isso. Hoje
tinha coisa
que...
chegando a 30 anos, né, cara, de delay.
A linguagem é muito, muito, muito diferente, assim. O Brasil, hoje em dia, tá tomando...
Um rumo diferente, né?
Um rumo diferente, a gente tá com diferente. Delay bem menor nas coisas, né, no que tem vindo pra cá. Até a gente tem muita coisa saindo antes, né? Tipo, os filmes da Marvel, por exemplo, se estreiam um dia antes pra gente do que pro restante do mundo. Coisas simultâneas, como Walking Dead e outras... Tokusatsu, ele é produzido até hoje, né? A gente que acompanha, que assiste, então a gente sabe que as produções novas têm todos os anos e centenas de produções, né? Vocês acompanham essas produções? Por exemplo, a Narumi que veio para cá, você acompanha as produções mais novas?
Então, eu tô tentando recuperar esse mais de 20 anos que eu perdi longe do Tokusatsu, né? Como foi tirado de mim porque entrei na escola, e só depois que virei adulto que eu percebi que realmente eu gosto daquilo ainda, né? Então, tô nessa época de, né, recuperar aos poucos, tal, só que dentro do possível eu tô acompanhando, principalmente Tsuburaya, que eu gosto pra caramba. Inclusive, foi eles que me fizeram, tipo, pegar a paixão de volta, né? Ultraman, sou apaixonada, eu entro no YouTube e aparece um monte de coisa sozinho, eu abro o Yahoo, aparece um monte de coisa sozinho, né, que é aquela coisa de internet, uhum. Sabe? E agora parece que vai lançar agora que tá no era Reiwa no Japão, vai começar a lançar os heróis novos, né? Então vai ter três gerações, vai ter Showa, Heisei e agora vai ter Jureiwa, que vai, uhum. Pelo que eu entendi, uma outra pegada, sabe? Eu queria assistir direitinho, porque não tá saindo na internet ainda, mas parece que o negócio é totalmente outra pegada mesmo.
O Kamen Rider, pelo trailer, pelo menos, né? Acho que o Diego acompanha os Kamen Rider mais novos, mas pelo trailer dá pra gente ver que vai mudar bastante, né, cara? Pelo menos ele me lembrou bastante o Tony Stark até. Eu fiquei até curioso pra assistir, mas eu também tenho um espaço, assim, de... vazio na minha vida de Tokusatsu, porque como eu falei, né, eu sou do Rio, vim para São Paulo. Dos meus 18 até os meus 26, 27 anos, eu passei uma pindaíba assim, cara, que puta que pariu, velho. Era uma pindaíba foda mesmo. E aí, eu não tinha, tipo, eu tinha que me dedicar a ascender, né, a melhorar a minha vida, e eu acabei deixando de lado várias coisas. Eu fui recuperando com o tempo, assistindo o que dava para assistir. Aí depois que eu comecei a ouvir podcast, deve ter uns 4 ou 5 anos que eu estou acompanhando podcast com frequência, até criei o meu próprio podcast tem 4 anos, que eu comecei a voltar e assistir, né? E depois que eu conheci o Ricardo Kruzmann, eu não conheci ele pessoalmente, né? Conheci ele pelo YouTube e tal, né? Que é que me chamou mais a atenção ainda de procurar coisas, né? Tanto que eu tenho um método meu hoje em dia, eu assisto uma produção muito velha e uma produção mais nova. Aí eu vou todos os todo dia. Então. É bom, né? Assim. Pra você ver esse comparativo. Assim. Por exemplo, atualmente eu tô assistindo o Kamen Rider Build. E terminei o V3 e tô passando pro Kamen Rider X. Cara, é legal fazer isso, muito, cara.
É muito bom, porque dá pra comparar de geração pra outra, né?
É que nem você pegar assim, tipo... esse é o objetivo do Alma no momento, né? A pessoa, ela entender as diferenças de Kamen Rider, de Sentai, de Metal Hero, de Kyodai Hero. Esse é o nosso objetivo. Pra pessoa se situar e ver naquilo que ela gosta e seguir um padrão. Seguir o padrão dela, né? Porque nada mais gostoso do que você seguir o seu próprio padrão. E o seu padrão é parecido com o meu. Eu sempre assisto algo antigo e pego algo novo. E quando acabo o novo, aí eu martelo nos antigos, cara. Eu começo a pegar umas coisas doidas aqui e eu fico assistindo até o último capítulo. E eu sou daquele tipo de maratona, tá ligado? Uhum. Meto uma pipocona aqui e vai que vai. E o meu sobrinho vem junto comigo de 4 anos. Vixi, vamos que vamos.
Muito bom, cara. Você tocou num assunto muito legal, cara, porque assim, eu tava assistindo bastante Super Sentai quando eu tinha os meus sobrinhos. Eu tava tendo a convivência com os meus sobrinhos. Hoje eles estão morando em outra cidade e eu tava injetando esse vírus nas criançadas, né? Foi até um retorno meu aos Super Sentais, porque eu também tive, né? Assim como a Narumi, também tive esse mesmo patamar, assim. Quando moleque, a Rede Manchete era a minha casa, né? Eu fiquei ali e depois eu comecei a trabalhar muito novo, né? Então, tá nessa vida de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, você tem que fazer algumas escolhas. E eu não tinha todo aquele tempo que eu poderia estar dedicando. E aí, com o advento dos meus sobrinhos na minha vida, era o tempo que eu tinha pra ficar com as crianças, né? Porque eu era solteiro na época e minha mãe ficava, porra, você tem que passar um tempo com seus sobrinhos. Eu falei, ah, então já sei o que eu vou fazer. E, cara, ataquei Super Sentai nessas crianças. Eu adoro até hoje, né? Mas eles estão em outra cidade. E agora com a minha filha, eu tô esperando ela ter um pouquinho mais, sair do lance da Peppa Pig e tal, pra conseguir colocar ela nessa brincadeira também, né? E voltar a ter essa veia. Eu sou um dos caras que ainda preciso, eu vou tentar fazer o mesmo método do Fábio, né, de assistir uma coisa antiga e pegar uma nova. Eu tô fazendo parte, né, daquelas coisas que realmente eu gostava muito. Eu tô nessa fase, o Diego brincou comigo, né, do velho que acha que é criança, né, então eu tô reassistindo as coisas que eu gostava quando molequinho e tá muito, muito gostoso fazer ver tudo isso de novo. Tem muita gente que vê isso com tom de... vê aquela parada com tom de piada, né? Mas, uhum. E acha que é mal feito, que isso é... Muito pelo contrário, cara. Você tem que entrar no clima, assim. Eu, quando moleque, eu tinha um problema com... com Lion Man gigantesco, tá ligado? Porque eu... você tá risada, mas é verdade, cara. Quando eu vi o Lion Man, achava que aquilo era uma merda, Daniel. Caraca, ninguém tá percebendo que é um ursinho que tá na cabeça do cara, mano. E eu ficava falando isso pra televisão, brother. E hoje não, cara. Eu volto e falo assim, cara, caralho, velho, né? Tem o seu valor ali, tem um contexto da hora ali, tá ligado? É tipo, era a parada que eles tinham. Eu comecei a ver, e tem tanta coisa bacana, cara, que você consegue ver, se vocês forem analisar bem assim, dá pra ver figurino de uma série na outra série, cara. Sim, bastante, é muito doido isso, bastante. Cara. Caraca, brother, como é que pode?
Exato. E você quer ver uma coisa que funciona bastante? É você pesquisar filmes de crossovers, cara. Porque você começa a entender, você descobre um Sentai junto com um Sentai que você já gosta. Aí você vai pra série. Funciona bem pra caramba. Eu indico pras pessoas assim: assiste um crossover. Quer saber sobre Sentai? Assiste a Kiba Ranger. Que aí você vai ver a pincelada geral de todos os Sentais. O significado do Japão para os Estados Unidos, que tem a sátira dentro, né?
Úrsula, o seu pai, ele assiste as produções mais novas ou só as mais antigas?
Assiste, mas ele põe assim, esse aqui, quando eu ponho algum novo, assim, ele gosta do trailer ou ele gosta de alguma coisa, ele assiste sim. Mas ele gosta muito de pegar os DVDs, que a gente compra tudo em DVDzinho e tal, bonitinho. Quando não tem DVD para comprar, eu baixo e gravo em DVD para ele poder ver. Online. E aí ele gosta. E meio eu chego em casa, ele tá assistindo alguma coisa antiga. Mas ele vê sem crise nenhuma, assim, ele não tem preconceito nenhum em ver as coisas novas.
E você, Diego?
Assim, eu só consumo mesmo Kamen Rider, assim, porque Sentai, assim, eu particularmente não tenho paciência, que a fórmulazinha do Sentai tem também no Kamen Rider, tem todas elas, né? Mas a do Sentai, assim, me incomoda muito, sabe? Eu já tentei assistir alguns novos, assim, eu desisti, sei lá, faltando... Teve, por exemplo, o Go-Onger, eu vi, faltou, sei lá, acho que 8 episódios eu larguei. O Go-Kaiger eu vi também, larguei, assim.
Caralho, não por ser ruim, sério? Mas... sério? Você largou o Go-Kaiger, velho? Go-Kaiger é foda, mano.
Cara, e pior não foi isso, cara. Eu parei no 40, aí eu esqueci de baixar o resto, aí eu falei, caraca, aí eu tenho um problema de memória, eu esqueço tudo, aí eu falei... Eu vou ter que rever, né? Desde o início. Aí dá aquela preguiça, né? Mas não achei ruim, não. O Go-Kaiger eu não achei ruim, não. Não tive ânimo pra rever, assim. O Go-Onger eu gostei, assim, mas também a mesma coisa, assim. Não tive ânimo pra rever. O único Sentai, assim, desses recentes, assim, que eu vi e eu realmente gostei foi o Shinkenger.
Shinkenger é muito bom.
Eu acho que foi... É muito bom. Realmente é muito bom. Mas bom. Eu acho que também foi por causa do Kamen Rider, que era muito ruim, que era o de Cage. Como aconteceu comigo? Eu redescobri os Kamen Rider, assim, lá em 2006, com o Kabuto. Um colega me emprestou, assim, os CDs. Pô, achei legal, aí eu fui, pô, redescobri o Tokusatsu, né?
A gente falou bastante aqui das produções novas, né, que a galera acompanha e tal. Atualmente eu tô assistindo bastante Kamen Rider, como eu já comentei também. Mas o que me marcou, não, tipo, as pessoas falam que não é Tokusatsu, mas o que me marcou de verdade foi Mighty Morph Power Rangers, cara. Primeira temporada. Tanto que eu tenho a tatuagem do Ranger Verde. Eu vou lá na CCXP encontrar o Jason David Frank. Vou dar um abraço nele. Tirar uma foto com ele. Pedir pra ele autografar o quadrinho que eu tenho também do Ranger Verde. Porra, cara. Mas assim, essa parada marcou muito a minha vida. Que é uma coisa que quando eu falei... Mano, hoje eu tenho possibilidade de fazer uma tatuagem. Eu vou fazer uma tatuagem do Ranger Verde. E fui lá e fiz com muita dor, que doeu para um caralho, mas foi muito foda.
Assim, isso eu tenho chama um monte... realidade, viu, Fábio?
Eu tenho um monte de tatuagem, né, cara? Eu tenho uns 9 ou 10 tatuagens, sei lá. Mas essa doeu por causa do lugar, cara. Porra.
É onde?
No tríceps.
Puta, aí é foda mesmo, aí dói mesmo. Cara, interessante você falar de Power Rangers, cara, que é a gente tá vendo que tem uma galera aqui, né, que é um, como é que eu posso falar, um pouco mais gabaritada que a gente, né, Fabião? Falando Sim. de Tokusatsu, né? e aí, eu quero fazer, eu agora vou roubar você, a sua função de host, fazer a pergunta pra eles. E esse lance do Power Rangers, hein, galera? A galera do Tokusatsu tem essa barreira com Power Rangers? Ou acha isso uma coisa da hora? Eu, ao meu ver, o cara de fã que gosta de assistir, que eu quando eu gosto de alguma coisa, eu quero que apareça, cresça e apareça, tá ligado? Para mais pessoas consumirem e fazer o que vocês estão fazendo aí, né? Buscar crescer, trazer essa cultura de volta. A palavra do André, né? Power Rangers, ele foi uma parada que ele expandiu um pouco, né? Elevou mundialmente a brincadeira do Tokusatsu. Agora, a galera do Tokusatsu enxerga isso?
Na minha visão é o seguinte, pra quem entende de Sentai, sabe que o Power Ranger é um Sentai. Pra quem entende de Power Ranger e não entende o Sentai, não sabe que o Changeman e Flashman é um Power Ranger. A pessoa não entende. Esse é o nosso objetivo no evento, desmistificar isso. Mas existe sim uma barreira e preconceito de algumas pessoas tradicionais no Sentai ficarem um pouco contra ao Power Ranger e as pessoas que curtem Power Ranger não admitir nenhum Sentai, sem saber que
tinha.
Que
absurdo, né?
Cara.
Cara, acontece. É absurdo isso, né, velho?
Isso é absurdo, isso? Né?
Cara, é assim, é a mesma coisa, claro que em proporções diferentes, né, daquela galera que é Marvete e não lê DC e é DC Nauta e não lê Marvel, mano. Cara.
Nossa, pô, que isso... é pra você ver, o universo, né, cara? É uma cultura, uma galera, né?
Tanto que é a forma que é apresentado pra pessoa, né? Porque a partir do momento que você recebe o Power Ranger, que nem... Eu também amo Power Ranger, não tem como. Eu posso dizer que Power Ranger é diferente de Sentai pelo seguinte, pela adaptação. E a gente que é fã, a gente curte adaptação. O fã de verdade, ele curte adaptação. O consumidor real, ele curte adaptação. Lógico que ele vai colocar as falhas que ele acha, ele vai fazer um comparativo. Mas não tem como você fazer um comparativo de uma tradição de Super Sentais, a linha Power Ranger que foi comprada de direitos autorais dos Estados Unidos. Não tem como você fazer um comparativo nessa questão. Uhum. Mas a gente pode dizer sim, são tokusatsu e são maravilhosos. Expandiu a marca? Expandiu. Com um nome diferente, mas os personagens são os mesmos. Então é muito bacana isso, você poder desmistificar e acabar com essa rixa.
É que tem muita gente com preconceito mesmo, né? E realmente, eu nunca assisti Power Ranger, na verdade. Eu só sei que é americano. Mas quando eu vi pela primeira vez Power Ranger, né? Com maior inocência do adolescente, quando era criança e tal. Eu olhei e falei, nossa, tem Super Sentai falso no Brasil.
Paraguai, Super Sentai Paraguai.
Não, porque eu não conhecia, né? Aí, inclusive, quando o Pokémon que passava aqui... Eu assisti e falei, como assim, meu? Tá falando uma língua que nem conheço, que não entendo, e a voz são diferentes. Eu falei, nossa, falsificaram no Brasil. E o Power Ranger achava a mesma coisa, né? Tipo, nossa, tem uns americanos. E achava que é brasileiro, né? Não entendia nada mesmo do que tava falando e tal. Porque galera, pra mim era apenas, tipo, estrangeiros, né?
E galera, essa é a real. O povo que curte Power Ranger e sabe dessa barreira tem medo de mostrar que gosta de Power Ranger.
Nossa, pior, né? E tem muitas pessoas que têm preconceito, viu? Tem gente que fala assim, nossa, se vocês tratarem sobre isso, eu não vou pro evento. Meu, já me falaram isso.
Exatamente.
Nossa, olha aí, o negócio é forte mesmo, né?
É pesado, pesado.
Ser humano é complicado, né, cara? É difícil da gente agradar todo mundo, fazer com que todo mundo goste de tudo, mesmo porque cada pessoa é um ser diferente. Mas, enfim, a gente consegue até ponderar, né? Pô, por exemplo, eu não gosto muito de Ultraman, mas eu não acho uma merda. Eu assisti o anime do Netflix... que é foda pra caralho, gostei muito. Aquilo ali, velho, vai abrir uma porta foda pra vir coisas. A galera que reclama da galera da Manchete, mano, se não fosse a galera da Manchete, se não fosse a Manchete, é bem difícil do Tokusatsu ter essa força que tem aqui no Brasil. Cara, eu acho que a galera podia parar, né, com essa putaria, como diria o Alborguete, que, porra, velho, mano, já é nicho, né, cara? E aí você vai segregar mais ainda o nicho, né, velho? Tu fala, não, esse aqui é quase Kamen Rider, ele não vai falar comigo. Esse aqui gosta do Ultraman, não vai falar comigo. Porra, não, né, cara? Vamos unir a parada e fazer uma parada da hora, né, cara? Isso que eu espero que o...
Peraí, tem gente que reclama da Manchete? Não entendi.
Ah, porra. Tem.
Fazendo o outro lado aí, o que me incomoda muito dos fãs da Manchete é achar que só o que passou ali que é bom.
Sim, também tem esse lado.
Exato. Ah, mas...
Isso daí Exato. Também, se você joga, fica pros dois lados, tá ligado? A galera que assiste o Power Rangers fala, puta, Power Rangers é melhor, e o cara que assistiu o Manchete, ah, e também... Eu penso assim, as duas galera teria que parar uma, olhar. Eu, por isso que eu fiz a pergunta, né? Acho que a gente nem deveria ficar se alongando nisso. Mas era só uma curiosidade, né? Porque a galera, a gente tá falando agora com uma galera mais voltada pro lance do Tokusatsu mesmo, pra saber o que é o sentimento deles em relação ao Power Rangers.
Vou dar um exemplo. Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, ela veio pro Brasil e ela tava tomando um... Ela disse que foi num restaurante e lá no restaurante as pessoas começaram a olhar pra ela e ela chegou na recepcionista do restaurante, o marido dela falou assim, sabe quem é ela? Aí ela falou assim, não, ela é a Chiquinha. Ela falando espanhol. Aí a menina falou assim, não, não, a nossa Chiquinha é brasileira, ela fala português. Quer dizer... É, nossa, cara.
É muito doido.
Eu vejo muito em algumas comunidades de Kamen Rider, cara, é sempre assim, o visual do personagem é muito afeminado. Sabe, você pegou um recorte ali da década de 80, cara, acabou, sabe? Mudou, a gente já tá em 2019, entendeu? É outro público. É uma coisa que o pessoal não entende, exatamente. Você não é mais o público-alvo desse produto. Você tem que entender isso.
Eu penso assim, sinceramente, eu acho que ninguém tem obrigação de gostar de todo mundo, assim, sabe? Só que não pode ter preconceito. Basta respeitar. Ah, você gosta disso? Eu não acho legal, mas beleza, respeito. Porque se não fizer isso e se não juntar um com o outro, meu, isso sim faz a gente desaparecer mesmo, sabe?
Exato.
E o pessoal que tá aqui, curtindo essas coisas tudo, é 25 anos pra cima. E o jovem de 10 anos, tipo, de 15 anos, não tá nessa vibe, assim, sabe? Então a gente tem que juntar todo mundo e mostrar que a gente é unido, que bagulho é legal. Se não fizer isso, meu, realmente o Tokusatsu vai pro saco.
Tem que entender que é pra criança, sabe? Ah, eu quero um Tokusatsu mais adulto. Cara, então veja Garo. Vai ver a Amazon. Vai ver, Tokusatsu tem coisas para um público mais adulto. Não queira que, pô, um Super Sentai se adeque para uma pessoa de 40 anos, cara. Não vai.
Se a gente juntar numa peneira aí, todos eles ressaltam uma coisa importante. A alma de herói. Por isso, a alma Tokusatsu.
Vamos falar de felicidade. Alex, o que te deixa feliz numa produção de Tokusatsu, cara?
O enredo. Cara, eu assisti, ó, um dos enredos que mais mexeu comigo nesses últimos tempos foi o Kamen Rider Wizard, que puta que pariu, mano. Eu gosto, sabe? Eu gosto que exale a essência, porque eu sou chorão, velho. Eu sou chorão. O enredo, eu achei bacana desse negócio de portais, sabe? Eu achei bacana lidar com amargura, com ódio e transformar em amor. Achei bacana esse negócio meio que... Porque volta lá atrás, né? Você pega muito disso, né? Que nem você pega a Changeman, a força terrena, a união da magia dos cinco animais e tal, seres elementares, e formou os Changeman e tal. Eu gosto muito disso. Eu gosto quando revela essas coisas, sabe? Mexe muito com a essência do ser humano. Por mais que muita das coisas ali que eu vejo no Wizard eu não gostei. Alguns episódios assim eu passei em branco. Mas o enredo em si mexe comigo. Quando ele fala muito de ajudar o próximo... transformação, eu doei minha vida pela pessoa, puta, isso daí me mata, cara.
Eu ouvi o Henshin Ryu que vocês participaram e você chorou ouvindo a abertura do Shinkenger, foi?
Cara, mano, eu tava conversando com a menina e a menina falou assim, que música que eu toco? Eu passei a música pra ela, só que eu não passei a música pra ela, eu passei a música e fiquei assistindo. Aí, cara, comecei a assistir e a lágrima começou a correr. Aí eu comecei a cantar e chorar e eu falei, cara, mano, que louco, bicho. Eu gosto disso, sabe? É essência, cara. É que nem você ouvir a música do Ninja, a Modia Ninja, e você ouvir Kyutama. Kyutama você não dá risada porque Kyuranger é os Sentais Espaciais, né? Aí você fala, pô, bacana. Mas você ouve Ninja, o ao vivo, cara, procura isso, cara, o show ao vivo dos Sentais. Você vai chorar, mano. Entra os cosplayers. E entra os heróis, os atores fazendo a coreografia de dança. Não tem como não chorar, bicho.
Cara, e falando em música, coisa assim, como a gente tá falando de coisas que deixam a gente feliz nas produções, né? O que me deixa muito feliz é ter uma música marcante, velho. E eu gosto muito de ver o Henshin. Como é que vai ser o Henshin? Se o Henshin for fodão, puta, aquilo ali vai... Eu sou bem superficial, assim, cara, vou ser bem sincero. Tem uma música foda e tem um Henshin foda. Eu gosto pra caralho, velho. Assim, eu já dou 9 de 10, tá ligado? Aí depois eu vou analisando a história e etc. por exemplo, eu gosto muito da música de abertura do Gavan. E também a música de encerramento, que pra mim é uma das músicas mais bonitas, tanto de letra quanto de ser uma música bonita mesmo, né? Que eu não sou muito.
Não, o instrumental dela já te mexe com você. Você já reconhece. Cara,
sim. Ó, e tem uma. Só, se a galera quiser ouvir, ela chama. Ai. Procura aí, encerramento do Gavan, mas procura no Spotify, que lá tem uma versão que o Akira Kushida canta com. Que ela foi refeita. Malandro, o bagulho é incrível, mano. É incrível, é muito, muito foda.
É. Não, a gente tá falando de Kushida, né? Desculpa aí, né? A gente tá falando de Kushida.
E você, André?
Ai, cara, eu gostaria de ter toda essa parada que vocês têm aí, ter todo esse refinamento, mas o que me deixa feliz mesmo em todas as produções do PC Tai é o figurino, cara. Porra, cara, eu compro, eu jogo dinheiro na tela, é isso que eu quero ver, tá ligado?
Quando solta uma faísca, né, cara?
Porra, com certeza. Soltou uma faísca ali, quando pega aquela faísca no uniforme, meu camarada, é isso que eu tô... Eu consumo exatamente pra isso, cara. Eu vou nessa vibe, acho que a parte do figurino, como eles são... a galera que faz a produção e tudo, como eles se esforçam pra ser criativo, cara. É uma cultura totalmente diferente do lance do super-herói. Eu, como o Fábio mesmo falou, eu fui um cara que cresceu lendo quadrinho, tá ligado? Eu tenho essa cultura do quadrinho, do herói, daquele herói. Clássico porra nenhuma, né? Desculpa, a gente tá num podcast de Tokusatsu, então não existe herói clássico, existe o herói. E quando você vai pra esse mundo do Tokusatsu, é isso, cara, é uma coisa totalmente diferente daquilo que eu cresci lendo, e quando eu tô assistindo, eu tô naquele mundo. Então, a parte do figurino, a parte das lutas,
transformação,
tudo, cara. As transformação é excelente. Pô, todo mundo, Power Ranger tem os seus méritos, pô, mas vai assistir o Tokusatsu, você vai ver, cara. É demais, cara, todas as transformações. O Jiraiya, cara, Jiraiya é uma coisa assim que o coração bate forte quando você vê a transformação. Jaspion, tudo isso, cara, é muito foda. Então, fica aqui, é tipo, pra mim, assim, dá pra sentir da minha voz a felicidade de falar dessa parada, tá ligado? É muito legal, tipo, é 10 de 10 e pra todas as produções, inclusive Lion Man.
Muito obrigado, um fã agradece.
E você, Narubi?
Então, como todo mundo deve ter percebido, eu sou grande fã de Ultraman, né? Porque simplesmente eles são bonitos. Eu olhei assim e falei, caralho, que bagulho lindo da porra, né? Eu só fico viajando, assim, nem presto muita atenção na história. Mas além disso, pior que eu sou muito diferente de muitas de vocês, né? Mas assim, tipo, eu sou fotógrafo. E eu fico admirando o jeito que movimenta a câmera, como que é feito, efeitos, essas coisas, tudo, sabe? Nossa, aí quando eu percebo o técnico que eles usam, eu falei, puta, eu fico feliz pra caramba, hein? Eu falei, nossa senhora. Porque Tokusatsu no Japão é muito, assim, considerado por alguma coisa que revolucionou o filme japonês, né? Tanto que na época da Segunda Guerra Mundial, eles faziam uma propaganda do governo, né, sobre a guerra que estava rolando na época, né? Então, o técnico, assim, tipo, essa parte toda de filmagem, tudo, efeitos, montagens, nasceu tudo através do Tokusatsu. Aí ficou olhando, assim, detalhes, miniaturas, né, que fez que eles trabalham bastante. Eu fico admirando, eu falei, caramba, eles são foda, sabe? O Tokusatsu, para mim, é, tipo, além de história e personagem linda pra caramba, monstros, assim, totalmente diferente, mas a parte que mais gosto é como que eles fazem essa filmagem, como que eles montam seriado, como que eles montam a história, assim, tipo, a montagem, assim, o geral mesmo.
Cara, isso é uma parada que, como o Alex também deve perceber isso, quando eu assisto um episódio antigo e um novo, porque eu faço assim, eu pego as duas séries e aí eu assisto um episódio do velho e um episódio do novo, um episódio do velho e um episódio do novo, e assim sucessivamente durante o sábado e o domingo. Cara, você percebe que a cinematografia da parada é outra, velho. Tipo, os caras evoluíram no nível de cinema, velho. Acho que eu não lembro qual filme que foi. Eu peguei um longa de Kamen Rider também, que tinham vários Kamen Rider. E, cara, eles tinham uns takes fodas, assim. Eu não sou técnico nem nada, não conheço porra nenhuma de cinema, mas é coisa que você vê em filme hollywoodiano, né, cara? Então, realmente, isso é um ponto a se valorizar, com certeza.
Pegar, por exemplo, o Kamen Rider Kabuto, que é o... Se não me engano, é a comemoração dos 35 anos da franquia. Sim. E acho que também era os 75 anos do Shinomori, se não me engano. O nível de produção da série de 2006, cara, é absurdo, assim. Até comparar, é muito melhor do que pegar muita série atual.
No Kabuto só tem uma parada que eu não curto muito, que é a câmera que eles usam. Eles usam uma câmera que tem uma tecnologia que já foi abandonada, eu acho. Porque é a mesma que era usada naqueles filmes Pânico, naqueles filmes adolescentes dos anos 2000. E, puta, mano, eu não gosto daquela câmera, porque ela deixa a produção com cara de novela mexicana, velho.
É verdade.
Mas sabe que é isso? O que eu não gosto de Kabuto é o roteiro, porque não existe, mas...
Eu não lembro qual que era o episódio exatamente, mas tinha um que era de Kamen Rider. Eu fiquei gritando na frente da tela, assim, falei, meu, desce dessa porra da moto e vai pegar ele no pé, sabe? Muito mais rápido, fica lá os dois motos. Falei, meu, larga essa porra e dá um murro na cara dele que resolve essa porra toda.
Pô, mas vou te falar, o que tem me irritado um pouco nas séries mais recentes, assim, é eles não usarem motos, assim, pra se deslocar. Eles apareceriam sempre correndo, assim. Acho que perde o conceito de Rider, acho.
É, mas o Diego, fala aí, o que, que te deixa feliz, cara?
Cara, foi o Alex que falou de música, né? Queria registrar uma que me marcou muito, cara, no Kamen Rider, que foi a música Elements, que é a segunda abertura do Kamen Rider Blade, cara. Quando eu vi a letra, assim, pra mim é uma das melhores músicas de Tokusatsu, melhor de Tokusatsu em geral, assim. Essa abertura do Rider Chips é maravilhosa. Cara, quando eu li a letra, assim, ia vendo a letra, eu chorava toda vez que tocava a abertura, assim, cara. E voltando, né, que eu dei a caída aí, gente.
Ao clube das lágrimas.
O Kamen Rider Blade é o meu Rider favorito. Cara, eu chorei muito naquele final, cara. É um dos melhores, assim. Vale a pena assistir. Outra coisa que me deixa muito feliz em Tokusatsu é aquele quando te surpreende, assim. Que de início tu acha que vai ser ruim e te surpreende. Um exemplo foi o Blade, que ele começa muito ruim e vai... Tu tem que insistir. Assim, ele melhora lá pro 11º episódio. Depois, sei lá, parece que trocaram o diretor. Sei lá, a sensação que eu tive, não sei. E a série muda da água pro vinho, vai bonito até o final. Uma outra que foi assim, foi o Gaime.
Sim, eu vi, pô.
Que foi.
Os caras muita são gente, bonito, caramba.
Muita gente falou mal por causa do visual. Ah, é fruta, não sei o quê. O início é bem lento, é chato. Ah, aquele negócio de dança. Mas, assim, depois do. Acho que é do 11º episódio, a série toma outro rumo e vai bonito, assim. Pra mim, é um dos meus top 5 de Kamen Rider. É, foi uma série que me deixou muito feliz por isso, assim, que ela começou muito mal e melhorou muito, fechou muito bonito, assim. É uma das melhores recentes aí, vale muito a pena ver. Mas é aquilo, você tem que passar dessa parte, assim, inicial, assim, que realmente é bem chatinha. Isso me deixou muito feliz, é uma das coisas que me deixa quando te surpreende, assim. Quando começa ruim e termina muito bem, assim.
E pra finalizar, Úrsula, você, o que que te deixa feliz?
Assim, é quase tudo que vocês disseram. A parte da música, eu acho que é muito influente. Assim, eu lembro, vocês comentando dos shows, eu lembro de ir nas primeiras Anime Friends aí da vida, só pra ver o Kushida. Então, era... Tanto que quando ele parou de vir, eu parei de ir. E aí, assim, é uma parte muito, muito forte. Não tem como, na verdade, neles, né, nas produções japonesas, a música ela é muito influente, acho que em todas as produções, seja em filme, seja em anime, seja em tokusatsu. E não tem como a gente não comprar, porque o negócio, ele traz, né? O que tá passando na TV, a música traduz, e aí você pode trazer isso para você o dia inteiro. Você pode ir lá no seu celular e escutar e lembrar do que você viu. E tem uma coisa que, sempre, que eu gosto muito, não vou falar que é só no Tokusatsu, porque acontece também em outras produções japonesas, mas a abordagem deles de herói é muito diferente do que a gente tem aqui. Ela é muito mais pura. O herói, ele não é... Ele não briga para ser, tipo, por ser um herói. Ele abraça o heroísmo com o coração, e aquilo faz parte dele. Ele tem uma disciplina dentro do heroísmo que a gente não vê nos heróis daqui. Assim, eles, muitos deles, vamos lá, sei lá, pegar tipo Homem-Aranha, ele briga porque ele não quer ser o Homem-Aranha, porque ser o Homem-Aranha atrapalha a vida dele. E aí, nos Tokusatsu, eles não, eles abraçam aquilo faz parte deles, e o heroísmo é eles. Não existe, sei lá, o Jiraiya, o Jasper, o Kamen Rider sem o herói. As duas vidas dele é uma só. E aí, é nisso que eu sempre, toda vez que eu pego pra assistir, o que me faz segurar ali, o que me faz ficar neles é porque eles são heróis, assim, naturais. Eles são heróis de verdade. Um herói que tá deixando de ser herói o tempo todo. É uma das coisas que mais me prende neles, em geral. E, sei lá, eu acho que é quase tudo isso que vocês disseram. Tem algumas cenas que eu lembro de vocês comentando do cenário, do jeito que eles fazem a produção, do jeito que... A maestria que eles têm com edição de cenas, porque as transformações, se a gente for pegar nos mais antigos, eles transformam, e normalmente a transformação é, sei lá, um negocinho que a gente consegue fazer hoje em dia no computador com muita facilidade, mas a maestria estava na hora do corte. Eles cortavam um negócio na mesma cena, e o câmera tinha todo o cuidado de fazer aquilo ali certinho, e na hora que o cara ia editar, estava perfeito. E aí tem muitas cenas que eu fico, nossa, o cara cortou ali, lindo, né? Foi a edição perfeita. Muito. Que é o carinho que a gente tem pelos heróis, a produção tem. E a gente. Isso é uma coisa que eu gosto de ver, quando a equipe inteira é envolvida. Óbvio que tem outras produções que tem isso também, mas eu acho que é um charme a mais, eu acho, que nas produções de Tokusatsu.
Bem diferente da opinião do restante do pessoal. Quero agradecer aqui a vocês, tirar essa 1 hora e 34 e 33 segundos da vida de vocês aqui pra gente falar um pouquinho de Tokusatsu. Foi bem legal. Muito, muito bom, assim, viajar no tempo, né? Principalmente trocar ideia com quem gosta de Tokusatsu. É muito, muito foda sempre, né? Pra gente finalizar aqui o nosso podcast e ir. Antes de ir para as nossas recomendações, lá no final, que são já costumeiras, vou pedir aqui pro Alex e para a Narumi fazerem uma última chamadinha para incentivar a galera que está ouvindo aí lá no Alma Tokusatsu. Fique à vontade, agora o espaço de vocês para vocês incentivarem a galera aí no evento.
Vamos, Alma Tokusatsu, convidamos você aí que é fã de Tokusatsu, que ama e quer encontrar o povo da mesma tribo, encontre-nos no evento. Vá participar com a gente, os ingressos logo logo estarão à venda.
O ingresso, o valor seria R$35 antecipado e R$40 na porta. Isso é meia entrada, tá?
Ah, vai ter também muita coisa bacana para você. Vai ter as caixas do poder, que é a sua oportunidade de se transformar em herói, onde você pode doar alimento, brinquedo, agasalho, livros para as crianças de entidades carentes que a gente está ajudando também. Então são as caixas do poder. Haverão vários artistas bacanas, Ricardo Cruz já foi confirmado, banda Senpai Old School, Okami, Arigatões, exatamente. Então tá tudo de acordo no nosso site, www.almatokusatsu.com. Esperamos você lá, porque sem você o evento não acontece, porque é um evento de fã para fã.
É isso aí, vamos ao Alma Tokusatsu, nossos ouvintes aqui do podcast. Encontro vocês lá, espero ver vocês lá, eu vou estar lá bonitão, carecão e com a camisa... de algum Tokusatsu que eu ainda não sei. E a gente se encontra lá, e se vocês quiserem, podem ir embora, desligar o podcast agora, mas se não quiser, fica aí que vai começar as nossas recomendações. Sejam bem-vindos às recomendações. Muito obrigado se você ficou até aqui. Se você não ficou, você vai perder as recomendações. Olha aí, tem recomendações diferentes de gentes diferentes hoje. Vai ser foda. Vamos começar... Diego, o que você tem para recomendar para os ouvintes do podcast?
Cara, eu vou recomendar aí dois animes aí recentes aí da Netflix que eu gostei pra caramba. O primeiro é o Kengan Ashura, que nada mais é que as grandes empresas resolvem seus impasses comerciais com lutadores caindo na porrada. É maravilhoso, assim, é uma tradição antiga lá no Japão e eles resolvem seus impasses da porrada, assim. É muito bom, quem gosta de anime de porrada aí, quem curtiu o Baki, por exemplo, também tem na Netflix aí, vai curtir com certeza, assim. Não tem muita história, mas tem umas boas cenas de luta. É isso.
Cara,
assim,
você falou isso aí, eu pensei que é um clube da luta reverso, né? Porque no clube da luta os caras lutavam entre eles e queriam derrubar as super empresas, né? E nesse caso, já os caras lutam pra defender as empresas, hein? Que, olha, pô,
é bem maneiro. Eu gostei, me surpreendeu, assim. Eu gosto desse tipo de anime, assim, bobinho, assim, pra tu ver, assim, ver umas lutas maneiras. Eu curti bastante, gostei do estilo de animação, assim, meio 3D e tal, que a Netflix tem usado aí nas animações aí mais recentes. Tá bem melhor, assim, até em comparação ao último Hokuto no Ken lá, que saiu, que é bem feio, assim. O Berserk também, que é bem feio. Então, esse tá legal, cara. Vale a pena ver. O outro também que eu vi recentemente aí, eu gostei muito, foi o Cannon Busters. Eu também achei bacana aí da Netflix também. Me lembrou um pouco Trigun com robô gigante, assim.
Deve ser bom. Ele é bom.
Eu gostei, é divertidinho. Tem uma história bacaninha, eu curti. Acho que vale a pena dar uma olhada. A Netflix tem lançado bons animes aí, cara. Eu tenho curtido.
E se tá na Netflix, tá fácil, né, cara? É só ir lá na...
É, tá bem facinho de ver.
Vai lá, todo mundo tem Netflix hoje, tá bem fácil de assistir. Narumi, o que você tem para indicar para os ouvintes do podcast?
É um bar. Que, opa, pra quem gosta de anime, a Tokusatsu... Não tem como perder. Meu, isso é pecado, perder esse bar. É um bar que fica na Praça da Liberdade, do lado mesmo, do lado, tipo, andando uns 2 minutos do metrô, que chama Izakayada. Lá é um bar bem pequenininho, não sei se cabe 20 pessoas, mas tem um monitor que fica sempre passando o anime, Tokusatsu normalmente tá passando, a música, também coisa mais retrô, parede tá cheio de pôster, mangá colado. Tem uma estante que tá cheio de bonecos de Super Sentai, de heróis japoneses e um monte de coisa. Lá, nossa, eu sou apaixonado, eu chamo lá de esconderijo, agora, né, não, vai deixar de ser, né, porque eu falei aqui, mas lá é um lugar sensacional que eu já vou anos e anos. Nossa, é um lugar aconchegante. Quem gosta de anime Tokusatsu não pode perder esse bar.
Caralho, que legal, cara, porra. Vou conhecer, com certeza. Porque vira e mexe, eu e a Carol, que é pra quem ouve aqui, conhece ela como Cal, a gente tá direto na Liberdade, a gente vai lá comer lamen, vai lá na feirinha comer. A gente vai comer, só que a gente é dois gordos, filha da puta, e aí a gente só vai lá pra comer mesmo.
Nossa, me chama então, eu moro por aqui.
Porra, que legal, com certeza. Próxima vez que a gente tiver por aí...
Nossa, eu gosto tanto desse bar que falei melhor do que o Alma, né?
Eu tô vendo, hein? Eu tô ouvindo, hein? Tô ouvindo.
Olha aí, hein? Olha aí.
Vai ganhar o patrocínio, então, hein?
É verdade.
Ah, eu queria, pô.
E você, Alex, o que você tem pra recomendar pra gente?
Vou recomendar toda a linha de Godzilla. Godzilla, os animes de 2018 agora, Cidade do Limiar da Batalha, O Devorador de Planetas e o Godzilla 2, Rei dos Monstros, porque agora vai ter um crossover com o King Kong. Então, tipo, nada melhor do que falar de Tokusatsu e Godzilla.
Cara, porra, esse Godzilla. Filme é demais, velho. Demais, nossa, velho. Porra. Eu fiquei desesperado, velho. Porra, é muito louco, cara. Muito louco.
É muito bom. Não, cara, imagina esse crossover que vai ter com King Kong da Ilha da Caveira. Esse último. Vai ser muito cara. Top. Aí, aquele fã de Tokusatsu fica assim, ó. Tomara que o King Kong com o Godzilla regasse pro próximo crossover ser quem? Ultraman!
Olha aí!
Olha aí!
Eu fiquei sabendo aí que vai rolar alguma coisa com a Toru e a Tsuburaya. Não, sim. Não tenho certeza, né? Mas eu sei que tem um carinha lá que dirigiu o Evangelion e tá envolvido, porque ele dirigiu um filme do Godzilla que é bom pra caralho também.
Demais.
Que legal. Vamos ver aí, vamos torcer.
Eu caio duro, né?
É um dos meus projetos, é assistir Godzilla, todos os filmes do Godzilla em ordem, assim, cronológica, cara.
Sim, cara. Meu também. Você, Úrsula, o que você tem pra recomendar?
Vocês roubaram um, né, que foi Godzilla. Mas... Eu vou comentar, porque eu assisti... Na época eu tava muito atarefada na faculdade, e aí saiu Godzilla no cinema, e eu, mano, eu preciso assistir, saiu do cinema e eu não vi. Aí fui assistir nesses sites que eles colocam aí, cheio de propaganda, aquelas merda toda. E aí o filme é maravilhoso. Eu, mano, não vi no cinema esse negócio. Eu fiquei muito puta. Cara, eu assisti o filme, eu saí mandando áudio pra 500 pessoas, mano, você tem que assistir, você tem que assistir, você tem que assistir, que o filme foi muito, muito bom. Fazia tempo que eu não assistia um filme e saía mandando pras pessoas, ou assiste. Eu acho que o último foi Barro Bali.
Cara, eu tava no hype, meu hype tava muito maior pro Godzilla do que pro Vingadores, assim, apesar de eu estar num desespero da porra pro Vingadores, mas eu tava...
Você falou, é verdade.
Eu falei no podcast que a gente gravou, né, cara? Porque, mano, eu tava esperando muito pra ver todos os monstros e tal juntos lá. E, porra, foi. A expectativa foi atingida. Esse filme quer...
É excelente.
É excelente, cara. Ursa, você quer falar mais alguma coisa ou encerrou?
Ah, e já que a gente comentou de Power Rangers, eu achei que Power Rangers não ia ser citado. Nos Tokusatsu, o Moser. É lá do LeitoraCast, ele fez...
A alma.
É, porque a gente engloba geral.
É, o Moser fez uma crítica sobre o filme novo dos Power Rangers, tá lá no site do LeitoraCast, caso vocês queiram ler. Tem uma lida, ele dá uma crítica boa, assim, ele critica bem o filme, fala bem, fala mal. E eu acho que ele trouxe algumas pessoas pro lado Power Ranger da Força no texto. Então, se puderem ler e divulgar a crítica, seria isso.
Mas, André, fala aí, cara, o que você tem pra recomendar?
Ai, cara, eu sempre tenho os meus discursinhos, né? Lá na tropa os caras colocam o lance do He-Man atrás, né? O momento He-Man. Mas eu vou recomendar uma parada, cara, que eu fiz um link direto quando eu assisti. É um filme. Quando eu assisti o lance dos Tokusatsu, eu achei que tem toda a essência lá. Só falta o lance do Super Sentai, essas coisas, né? Mas o lance do robô gigante e do monstro, robô gigante versus um monstro, tá tudo lá, as músicas, a trilha sonora marcante. É, cara, é o Círculo de Fogo, ou o nome, ou nome dele, Pacific Rim. É excelente, é um filme de um cara que realmente gosta do Tokusatsu, entende Tokusatsu e transportou isso para uma outra mídia, o Guilherme Del Toro. Ele manja, ele gosta desse lance de monstro e de robô gigante. Cara, é uma das melhores lutas assim, de robô gigantes que eu já assisti, tá nesse filme. Excelente, é assim, quem não assistiu, assista. E vai sem medo, assim. Principalmente você que tá escutando e é fã de Tokusatsu, vai atrás desse filme, que ele é muito bom, cara. Ele remete toda a vibe ali.
É, o primeiro é excelente. E a cena maravilhosa
dele carregando um transatlântico na mão pra
bater no monstro. Exato.
O robô bate com um transatlântico num monstro, cara.
É verdade, cara. Ele usa o transatlântico como espada, né, cara?
O golpe da... É muito Tokusatsu isso. O golpe do
cotovelo
Rocket, né? Nossa, é demais, velho. A espada, quando ele puxa a espada, ela primeiro ela é um chicote, depois ela vira uma espada. Você tá maluco? Isso é
Tokusatsu. E ela abre no ar, né? Ele tá, tipo, voando, descendo no chão, no mal. E agora, o que a gente faz? Lascou.
Muito aí, bom. Mas,
o primeiro,
tá? É o primeiro.
É o primeiro, porque o segundo... É mais ou menos. Eu assisti no cinema, cara. Ele é legal porque tem o Boyega. Né? O Boyega segura bem o filme, mas... Mas o filme não é tão legal assim. Eles transformaram a porra do bagulho em Transformers, né? Aí...
Ah, não, aí não. Não, aí tira um pouco, né, a essência, né? Foi pra outra coisa. Mas não, galera, vai no primeiro, tá? Isso é Tokusatsu total, velho.
Eu fiquei esperando o tempo todo também pra tocar a musiquinha, né? Aliás, você
no deve dois? Ter... No 2?
É, tocar a musiquinha.
Mas ela toca diferente, né?
Ela não
toca...
É. Não tá no mesmo ritmo.
Uhum. Nossa, essa música tá. Agora eu tô falando com vocês e ela tá na minha cabeça.
Sim, na minha cabeça também. É foda. Bom, então o final das recomendações agora ficou pra mim. Eu vou recomendar duas coisas. Vou dar uma roubada aqui, mas a primeira é um restaurante que eu conheci por causa do Senpai TV. Ele chama Kakashi. Eu não, se eu estiver falando errado, me desculpa. É Kakashi Ramen Izakaya. Ele fica lá na Vila Mariana. É o melhor ramen que eu já comi na minha vida. E o melhor gyoza que eu já comi na minha vida. O lugar é barato. É bom. É, porra, o atendimento dos caras, meu irmão. Eu nunca fui tão bem atendido num restaurante, cara. Excelente, excelente. Recomendação. E a minha outra recomendação foi um filme que eu assisti também, que também está no Netflix. É, eu assisti ele na quarta-feira passada e a minha situação foi a seguinte. Eu estava sentado no mesmo lugar onde eu estou agora. Eu estava sentado e o meu cu estava na minha mão. Porque eu assisti um filme chamado Mal Nosso. Malandro, que filme tenso, mano. Puta que pariu, velho. Eu não sou de me assustar com filme. Assim, ele não é um filme de susto. Mas a tensão que ele te deixa, uma palavra mais alta, um volume mais alto, te dá um susto, cara. E, porra, é um filme foda, brasileiro. Produçãozinha brazuca. Filme lindo, cara. Lindo, lindo. Assista. E eu acho que é isso. De novo, vou agradecer a todos vocês aí pela presença. Essa 1 hora e 52 minutos que eu tomei da vida de vocês. Muito obrigado, minha gente. Espero todos que são de São Paulo, até o Diego aí que é do Rio. Porra, tem vários lugares que você ficar aqui em São Paulo. Se quiser ficar aqui na minha casa pra poder ir no Alma, tá, a casa tá aberta, hein, mano?
Na minha não, não vem não. Não vem não, sai fora.
Que isso, cara? Ah, agora é assim que trata, né?
Sai pra lá, mano.
Mas é isso aí, estão todos convidados pro Alma Tokusatsu. Espero ver todos vocês lá. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, um beijo e até daqui a pouco.